Opa, o áudio está funcionando. Pois bem, Serganautas, vocês devem ter visto aí em cima o título do post. Bem, eu não sei, acho que é algo no caso de 7 passos na criação de um post. Ainda não cheguei à conclusão de como é que vai ser isso. Mas enfim, nós vamos falar sobre os 7 passos na criação de um post. Como parte, é claro, da Semana Sega 3, que comemora os 7 anos do blog, por isso essa insistência doentia com o número 7. O primeiro passo na criação de um post é ter uma ideia. E ter uma ideia não é algo fácil. Eu diria que ter uma ideia é um fenômeno, um milagre, quem sabe. Porque nós nunca vamos saber como é que as ideias surgem, por que é que as ideias surgem. É, no meu caso, muitas vezes, a ideia surge quando eu estou tomando banho ou quando eu estou prestes a dormir. É aquele momento em que a mente dá aquela relaxada, você começa a pensar em várias coisas, assim, de repente surge uma ideia. Também isso funciona quando eu estou caminhando. Isso é um problema sério, porque normalmente você não tem como sentar no computador e escrever essa ideia. Mas para isso eu até uso meu celular, o bloco de notas do celular, e anoto lá a ideia mais ou menos, né? O que também é um problema, porque às vezes eu pego meu celular depois e olho... Opa, o que que eu quis dizer com isso? Eu não tenho a menor ideia do que é que eu quis dizer com isso. Ou outras que eu lembro o que é, mas eu não lembro mais como é que eu ia desenvolver essa ideia. Então é um problema sério quando você tem ideias longe do computador. Outro problema é justamente que já tem tanto post nesse blog, já são quase 1.100 postagens, que tem uma ideia boa e quando você vai ver, você de repente dá de cara com um post que você fez que já é igualzinho, só muda um objeto da piada. Você fez um post sobre abacaxi, falando mal de abacaxi, e de repente você vê que o seu post falando mal de pepino é igualzinho do abacaxi, mas só mudava que em vez de um abacaxi era um pepino. O segundo passo que eu diria na questão do post, talvez não seja o segundo, ele pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo, depende muito, é o título, mas eu coloco o título aqui para reforçar a sua importância. Porque no título você tem que dizer tudo que você quer falar naquele post. Você tem que ser claro, direto. Ou não, né? Muitas vezes eu faço algum trocadilho idiota, muitas vezes eu junto com algum título de livro, por exemplo, no post que eu fiz sobre o Dia dos Namorados, de como é difícil você sair de casa no Dia dos Namorados, da pressão que o Dia dos Namorados exerce na vida das pessoas, eu coloquei 12 de junho, Mal-Estar na Civilização, que é uma obra do Freud, para mostrar, entre outras coisas, como eu sou culto, né? Brincadeira. Enfim, o título tem essa importância. Por vezes você coloca uma coisa boba, tipo um post sobre spam. Você coloca o título spam, mas eu poderia colocar spam, o mal-estar na civilização. Depois disso vem a elaboração, o terceiro passo. E elaborar um post também não é muito fácil. Ou melhor, é fácil elaborar um assunto. Lembra-se das suas aulas de redação no colégio, quando você tinha que escrever aquele texto de 20, 25 linhas sobre sustentabilidade, momento político do Brasil, a importância da cidadania, os conflitos no Oriente Médio, a incrível vontade que o homem... Enfim, você tinha que escrever aquele esforço em 25 linhas, então você começava com um começo bem bunda mole, dizendo sustentabilidade é... Você explicava sustentabilidade, depois você discorria 3 parágrafos sobre a importância da sustentabilidade, porque nós devemos ser sustentáveis, enfim. Dizia isso como se você fosse uma bichinha, assim, um idiota. Enfim, era um texto extremamente idiota e, para piorar, tinha uma conclusão pavorosa, que era a conclusão do tipo, todos felizes para sempre, vamos colocar a mão na consciência. Redação de colégio é uma coisa pavorosa. Por isso eu digo que eu dou meu total apoio a quem coloca receita de miojo na redação do Enem. Porque é um protesto contra essa forma enfim, então elaborar um post tem toda a dificuldade de você fazer com que o post não fique igual uma redação do colégio. Não fique um texto idiota. E essa é grande, talvez seja realmente uma grande dificuldade do processo criativo, porque você reescreve a frase, muda o começo, tem toda a questão de colocar o encaminhamento das ideias de uma maneira lógica, nem um pouco lógica, do jeito que você quiser, depende muito do que você quer passar com o post, teria que ficar aqui filosofando durante algumas horas. Então, o quarto passo durante a criação do post é você dar a sua voz para o post. Uma coisa fácil é você escrever um texto e ele ficar justamente com essa voz idiotinha, mas você precisa tentar escrever de um jeito que a pessoa que vai ler consiga raciocinar que nem você está raciocinando, e isso nem um pouco fácil. Diria que isso é o que separa um bom escritor de um escritor bem ruim. Que filosófico, hein? Para dar um exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro parágrafo, não, a minha descrição sobre o ano 1, que eu fiz no aniversário, no post de 7 anos do Sega 3, né? Eu, por exemplo, quando eu escrevi, eu pensei em escrever em quem lê, mais ou menos assim. O empresário Thiago Tacobel criou o blog Sega 3 no dia 21 de junho de 2006. O primeiro ano de vida deste blog foi muito semelhante ao de qualquer outro ser. Fizemos muita merda. Após poucos meses de postagens, os camaradas do blog se desmobilizaram e por pouco nosso movimento não foi calado. Comemoramos nosso primeiro aniversário num clima de pré-cemitério virtual. Agora, se, por exemplo, eu queria que assim, tá certo, não é uma interpretação sensacional. Eu deveria ter pegado um exemplo melhor, mas eu não estou com vontade. Agora, se a pessoa que lê esse álbum, às vezes assim, o empresário Thiago Tacobelli criou o blog CH3 no dia 21 de junho de 2006. O primeiro ano de vida deste blog foi muito semelhante ao de qualquer outro ser. Fizemos muita merda. Após poucos meses de postagens, os camaradas do blog se desmobilizaram e por pouco nosso movimento não foi calado. Comemoramos nosso primeiro aniversário num clima pré-cemitério virtual. Ficou muito pior. Ou você acha que ficou melhor? Não sei, mas para mim ficou muito pior. Enfim, essa é a dificuldade de você dar uma voz, conseguir fazer com que a pessoa leia que nem você quer. É muito mais fácil você me conhecer, mas como você tem boa chance de não me conhecer, ou não sei, para você estar escutando isso, tem bastante chance de que você me conheça, né? Porque se você não me conhecesse, você não estaria perdendo seu tempo escutando isso, enfim. Depois disso vem o processo de você fazer a revisão. A revisão é simples de você entender, é você ver os erros que você criou. Mas o chato da revisão é porque sempre escapa um erro. Não tem jeito. Sempre depois que você acha que tá tudo beleza, que tá tudo certo, tranquilo e tal, você vai ver que tem um S a mais, tem uma vírgula que não era pra estar ali. As vírgulas então é um problema, meu no caso. As vírgulas sempre aparecem onde elas não deveriam estar. Aí você, depois de você já leu, reveu tudo, no dia seguinte você bateu no post, tá um erro lá. 2 anos depois continua tendo um erro. Os erros eles surgem do nada. É algo impressionante. Depois disso vem a visualização. A visualização é o processo final já do blog, que é da inserção das imagens. Faz mais ou menos no começo do ano passado eu resolvi sempre colocar imagens nos posts para que ficasse uma visão mais agradável. Porque eu cheguei à conclusão que realmente era nem um pouco animador a pessoa bater o olho naquele bloco de palavras, 5 mil caracteres e tal. Então eu resolvi colocar umas imagens para dar uma quebrada, sabe como é que é, né? Que nem aquele livro com figura, que as pessoas sempre gostam mais. A dificuldade disso, primeiro, é você achar uma imagem boa. Você vai colocar uma imagem ilustrativa, uma imagem engraçada, você vai colocar uma legenda, vai fazer uma piada, não vai fazer uma piada. E onde você vai colocar a imagem? Você vai colocar a imagem no lugar, vai cagar toda a visualização do post. Vai quebrar o parágrafo ao meio e tal. Então você tem que escolher uma imagem num tamanho bom para que fique visualmente bonita. Assim, a pessoa bata o olho e se sinta um pouco tentada a seguir, dar prosseguimento ao processo de leitura. Por último, vem a divulgação. Ok, a divulgação não é, talvez não faça parte da criação do post, mas acho que faz parte do processo, sim. No caso, o CHT sempre divulga todos os seus posts em mídias sociais, como Facebook, Twitter, pelo e-mail. Ainda não temos Instagram, porque eu acho que Instagram é coisa de menina. Mas isso é um preconceito meu, eu assumo. Você no Twitter, é chato você divulgar uma coisa, porque no Twitter, por exemplo, você tem que, em 140 caracteres, menos os 20, que já é o espaço do link, então em 120 você tem que tentar dar uma resumida, assim, e ser atrativo para a pessoa ler. No Facebook, você tem que fazer alguma coisa para se destacar no meio daquele monte de imagem de gatinhos coloridos. Agora imagem de pessoas patriotas falando sobre as mobilizações e tal. Então é difícil você conseguir um destaque no meio daquele calhamaço de informação que tem lá no Facebook. E no e-mail, a dificuldade é que a pessoa leia o e-mail, que ele não vai parar na caixa de spam. Eu tenho a impressão que ninguém clica para ver o CHTs por e-mail nem pelo Twitter. Aliás, não é nem a impressão minha, é o que o Google Analytics me diz. Eu olho assim, tem por mês 10 pessoas entram no blog clicando no Twitter. Pelo Facebook já são umas 80, então é um número bem maior. Pois bem, esses então foram os 7 passos na criação de um post. Eu termino esse post aqui de maneira abrupta. Vou colocar a música do Pavement que estava no começo de novo na hora de terminar. Espero que vocês aproveitem este final de semana Sega 3, o dia e tudo mais.
Darling, don't you go and cut up your hair. Do you think it's gonna make him? Um último adendo, é sempre uma maldição que sempre tem um cachorro latindo no fundo dos áudios que eu gravo aqui. Impressionante.